Bezat Hashem, Baishan da Flamedalet, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. Dele Fajol da Nimayom e Gumerim Bayom. Vimos na nossa Mishnah que julgamentos nos quais são fixadas penas de morte, eles devem iniciar e também serem finalizados justamente durante o dia e não durante a noite. Menahani Milei, questiona Agmará, da onde a gente aprende esta lei? Amarav Shimi Barchia, responde Rav Shimi Barchia. Amarkra, aprendemos isso do Pasuk, que diz Vokaotam la Hashem, Neged Hashemesh, com relação ao povo, quando algumas pessoas do povo pecaram com relação ao pecado de Midian, falou Hashem para Moshe Rabbeinu, para que ele pegue os pecadores e pendure eles, que eles sejam enforcados e pendurados com na luz do sol. A gente vê que questões de pena de morte têm que ser feitas na luz do sol, ou seja, durante o dia e não durante a noite. Amar Rav Chisda, sobre isso fala Rav Chisda, Menai Leoka'a Sheitlia. O pastor diz, Veoka'otam la Hashem Neged Hashemesh. Faz Oka'a para eles na luz do sol. O que quer dizer essa Oka'a? Da onde a gente aprende que a tradução desta Oka'a seria pendurar os corpos daqueles que foram condenados. Dirtiva, aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk fala, o Kanum la Hashem Givat Shaul Bchir Hashem. Depois que Shaul e seus filhos foram mortos, os Givonim pediram para que 7 dos filhos do Shaul sejam pendurados como condenados, como vingança pelo que fez o Shaul contra os Givonim. Vektiv, de fato, isso foi feito. E fala o Pasuk, Vatikach Ritzpah Bataya, que uma das esposas do Shaul, chamada Ritzpah Bataya, que era mãe de 2 daqueles que foram condenados, depois que seus filhos estavam pendurados, eles ficaram pendurados lá durante todo o verão, ela, Vatikach Ritzpah Bataya, pegou a sua trouxa, Vatateu Railatzur Betchilat Katzir, e ela acampou lá do lado dos corpos pendurados desde o começo do verão até o inverno para impedir que as aves venham e comam a carne dos seus filhos. De qualquer maneira, a gente vê que a palavra Hokanum, lá chama de Machaul, quando eles pediram para ler, o que quer dizer para pendurar os corpos de quem eram condenados, assim como costumava-se. Quando uma pessoa era, quando era efetuada uma pena de morte, o corpo depois era pendurado, como a gente vai ver na sua frente. Vektiv, Agmará continua explicando. Deus fala para pegar os líderes do povo para pendurar os pecadores na luz do sol. Analisa Agmará. Porque os líderes dos povos são citados. Eles não pecaram. Quem pecou foi algumas pessoas do povo, não os líderes. Amara viu da Amara, explica o livro do nome de Rav. Amara, Kadosh Baruch Hu, Moshe, Chalek Lahem Bateidinim. Deus fala para Moshe Rabbeinu, existem alguns pecadores do povo, pegue os líderes do povo, divida os líderes em vários tribunais, vários Bateidinim, e cada tribunal vai julgar um dos pecadores e vai fixar se ele merece ou não a pena de morte. Mas tá, pergunta Amara, por que era necessário formar vários tribunais para condenar eles para a pena de morte? E lembra, se você vai me dizer que isto é porque existe uma lei que fala que é proibido fazer dois julgamentos com relação à pena de morte no mesmo dia, o Rav Chisda falou que essa lei se aplica somente quando se trata de 2 penas de morte diferentes. Porém, quando a gente se trata da mesma pena de morte, então a gente pode tratar de 2 julgamentos e 2 condenações no mesmo dia. Então, qual que era a necessidade de Moshe Rabbeinu fazer vários tribunais para julgar os pecadores? Ele é que deixa chuva Haronaf Hashem em Israel. Deus falou, instruiu Moshe de fazer isso, porque dessa maneira a gente ia mostrar para Deus que todo o povo está convencido que o ato que foi feito é um pecado errado e repugnante, e então todo o povo está cuidando de condenar e castigar os pecadores. Por isso, Moshe Rabbeinu fez vários tribunais para mostrar que muita gente está indo contra os pecadores de maneira que isso ia perdoar o pecado e evitar o castigo sobre o povo de Israel. Vamos continuar analisando a nossa Mishnah. Dereu Amarot Gomrim Bayom, a gente viu que com relação a Dinei Nefashot, julgamentos nos quais são fixas penas de morte, a gente nunca pode finalizar o julgamento no mesmo dia que ele foi iniciado. Ou seja, a gente começa o julgamento em um dia, mas o veredito só pode ser dado no dia posterior. Menane Mile, de onde a gente aprende esta lei? Amar Reb Hanina, diz Reb Hanina, de Malkra Mileiti Mishpat Tzedek Alimbar Atam Beratzechim. Deus fala que a cidade de Jerusalém era uma cidade cheia de justiça, a justiça dormia nela. O que quer dizer que a justiça dormia? Quer dizer que eles faziam justiça através que eles dormiam uma noite antes de fixar o veredito. Ou seja, quando a gente deixa uma noite, deixa o veredito pernoitar, isso causa com que a gente reflete se realmente o veredito que vai ser dado ele é realmente correto, evitando uma condenação desnecessária. Logo, essa é a maneira correta de fazer justiça, daqui aprendemos que devemos esperar uma noite somente fixar o veredito e condenar no dia posterior. Essa é a opinião de Reb Hanina. Verava Amar, já orava, aprende esta lei de um outro pasuk meacha. O outro pasuk fala, o shru hamotz. Fortifiquem aquela pessoa que hamotz. O que quer dizer hamotz? O shru dayan shemachmitz edino. Explica o Rava essa palavra na seguinte conotação. Fortifique aquele juiz que ele machmitz edino, que ele deixa demorar antes de fixar o veredito. Daqui aprendemos que devemos fixar o veredito somente no dia posterior. Agma explica. Veidach o shru hamotz velo chometz. A primeira opinião diz que o segundo pasuk não é uma boa fonte para essa lei. Porque o pasuk fala, o shru fortifiquem o hamotz, aquela pessoa que é roubada, e não aquele juiz que deixa passar o tempo antes de fixar o veredito. A maneira como a palavra é escrita traz uma conotação diferente. Veida, já a segunda opinião, nega a primeira, porque ele diz, ha-mileit mishpat, mas como é que ele vai explicar o primeiro pasuk? Que Rebbe Elazar ama Rebbe Yitzchak. Ele, a segunda explicação, vai explicar, ó, vai ler a primeira explicação, porque ele explica o pasuk, esse primeiro pasuk, de uma outra maneira. Como falou Rebbe Elazar Rebbe Yitzchak. Ama Rebbe Elazar ama Rebbe Yitzchak. Kol ta'anit shemilimin ba et tzedaka, keilu shofech damim. O costume era que quando tinha um jejum, então na noite do jejum, distribuía-se caridade para os pobres, de maneira com que no fim do jejum eles vão ter o que comer. Se fazem um jejum e não dão essa caridade, é como se fosse que eles estão culpados de um assassinato. Shenemar, aprendemos isso do primeiro passo que fala, desde o passo que a gente aprende essa lei do jejum. Finaliza a Mishnah e diz, Alemilei Belifta Betamri. Isso se aplica numa cidade onde o costume era que no jejum eles distribuíam pão e tâmaras, que era a comida que se comia depois do jejum. E sobre isso a gente falou, os pobres, eles estão achando, eles confiam que eles vão conseguir essa comida, conseguir essa doação para comer depois do jejum, e de repente essa caridade não é distribuída, eles ficam sem o que comer depois do jejum. Porém, a Valpezusa e Rita e Viciari e Clambá. Mas se o costume da cidade é que se distribui dinheiro para eles comprarem pão, então não é tão grave. Porque todo o problema é que os pobres não têm o que comer e eles não vão procurar comida porque eles estão se baseando nisso que eles vão ganhar a doação do jejum. E de repente eles não têm e eles ficam sem o que comer no fim do jejum. Já se o costume é que dão o dinheiro para comprar pão, então os pobres não estão se baseando nesse dinheiro, eles vão arrumar com certeza para si uma comida para depois do jejum e não é tão grave. De qualquer maneira, temos duas opiniões da onde a gente aprende a lei dita na nossa Mishnah, que devemos esperar uma noite antes de fixar o veredito. Cada opinião aprende de um pasuk diferente e cada um nega a explicação do outro, como vimos. Lefi Hendanim, continua a Mishnah e diz, já que a gente falou que o veredito só pode ser dado no dia posterior. Logo, a gente não faz esses julgamentos na sexta-feira, porque a gente não vai poder fixar o veredito no Shabbat. Mai Taima, explica a Gumará qual que é o problema. Mishum de Nefshah, porque na verdade é impossível cumprir a lei de maneira correta se a gente vai fazer o julgamento na sexta-feira. É grave, porque como é que a gente vai fazer? Se a gente vai fazer o julgamento na sexta-feira e fixar o veredito ainda antes do Shabbat, na própria sexta-feira, Dilma Hazu Tamrechová, o Banami Velatadim. Isso é impossível, porque como vimos, se eles vão ter um argumento que compromete a pessoa, então a lei é que eles vão ter que esperar um para o dia posterior. Eles não podem fechar o veredito no próprio dia. E se eles vão fazer o julgamento na sexta-feira e dar o veredito no Shabbat, e aí se de fato a pessoa vai ser condenada, então vão efetuar a pena de morte no próprio Shabbat, nós temos uma lei que diz que a pena de morte ela não pode ser feita no Shabbat. Velikterele urta, e se você vai me dizer que a gente vai efetuar a pena de morte na noite, no sábado à noite, depois que terminou o Shabbat, no Motzei Shabbat, vimos agora que só podemos efetuar essas leis de pena de morte durante o dia. E se você vai me dizer que eles fazem o julgamento na sexta, eles dão o veredito no Shabbat, eles efetuam a pena de morte no domingo, temos uma proibição que diz que depois que a gente fixou a pena de morte, a gente deve efetuar imediatamente e não devemos enrolar com isso. E se você vai me dizer que a gente vai fazer o debate na sexta-feira e fixar o veredito no domingo, não tem como fechar o veredito no domingo, uma vez que os juízes vão se esquecer exatamente quais foram os argumentos que foram ditos na sexta-feira. Mesmo que vimos que tinham dois escribas que eles escreviam todos os argumentos que eram dados, mesmo que eles escreveram as palavras que eram ditas, mas o coração, o raciocínio, é impossível escrever. Então o raciocínio interno, os juízes vão acabar esquecendo até o domingo. Daqui, falou nossa Mishnah que é impossível começar um julgamento na sexta-feira, por isso o Bedin não tratava de questões de pena de morte na sexta-feira. Amarlei Reish Lakish le Rabbi Yochanan. Perguntou o Reish Lakish para o Rabbi Yochanan. Vetehe kvurat met mitzvah docha Shabbat. Mikal vachomer. Temos uma lei que é de met mitzvah. Como nós sabemos, se uma pessoa encontra um judeu morto no caminho, que ele não foi enterrado, uma pessoa que acabou falecendo, de repente, e ninguém está cuidando do enterro. A pessoa tem uma mitzvah importantíssima, como a gente vai ver adiante, de pegar esse falecido e enterrar ele. A mitzvah de enterrar uma pessoa que está sem ser enterrada. Porém, existe uma lei que diz que mesmo que é uma mitzvah de extrema importância, essa mitzvah não pode ser feita no Shabbat. O Shabbat prevalece sobre a mitzvah de met mitzvah. Ou seja, geralmente no Shabbat temos a proibição de enterrar. Essa mitzvah de met mitzvah não pode ser feita no Shabbat. Perguntou o Reish Lakish para o Rabbi Yochanan. A princípio, segundo o raciocínio, teríamos que dizer que a mitzvah de met mitzvah ela que prevalece sobre o Shabbat. E sim, vamos enterrar o morto no Shabbat. Mikael Bachomer, o raciocínio fala o seguinte. Uma avodá shedochá Shabbat. Kvurat met mitzvah docheota mivirachotó. A gente sabe, com relação ao serviço do Beit HaMikdash, o serviço de todos os sacrifícios que eram feitos no altar do Beit HaMikdash, a avodá, por todo o serviço do Beit HaMikdash. Então, se a gente vê, a gente sabe que o serviço do Beit HaMikdash, ele é mais importante que o Shabbat, ou seja, ele prevalece sobre o Shabbat. Porque os korbanot, a gente abatia os animais e queimava os animais, faziam-se os sacrifícios de maneira normal mesmo no Shabat. Mesmo que geralmente é proibido queimar alguma coisa com relação aos sacrifícios, a mitzvah do sacrifício prevalece sobre o Shabat. Então, se a gente vê com relação ao sacrifício, que o sacrifício prevalece sobre o Shabat, e nós sabemos que a mitzvah de met mitzvah, de enterrar o morto, ela prevalece, por sua vez, sobre o serviço do Beit HaMikdash. Como é dito na seguinte braita. Fala a braita, que é trazida aqui entre parênteses, Leaviv Leimor Achim Lachotó, sobre um nazir, uma pessoa que prometeu, disse, durante uma época de um mês, de não cortar o cabelo, se abster do vinho e não se purificar para mortos. Ele não vai se purificar para o seu pai, para sua mãe e para sua irmã. Matan Lomar, a princípio, essa palavra, ela está sobrando, porque já falamos que ele não pode se purificar para ninguém. Porque o pastor especifica que ele não vai se purificar para sua irmã. Harei Shayaoleh, o que aprendemos desse passuco? Aprendemos o seguinte: Harei Shayaoleh Lishkot et Pisho Velamulet Beno, se esse nazir que ele prometeu de não se impurificar, além de ser nazir, ele também é Kohen Gadol, ele também é um grande sacerdote. E ele está indo fazer a mitzvah do sacrifício de Pesach, ou a mitzvah de Brit Milah. Veshamah Shemet Lomet, e ele ouve que de repente um parente dele faleceu, Yahol Itameh, será que ele vai se impurificar e deixar de fazer a mitzvah? Amarta Loitameh. É óbvio que a gente diz que ele não vai se impurificar. Porque, em primeiro lugar, ele é um nazir, e, em segundo lugar, ele tem um kohen que está fazendo uma mitzvah importante. Logo, ele não vai se impurificar para o seu parente. Yachol Keshem Shalom Tameh Leachotó Kachelom Tameh Lemet Mitzvah. Será que, assim como ele não se impurifica para um parente, assim também ele não vai se impurificar para um met mitzvah, se ele encontra um cadáver que ninguém está cuidando do enterro? Será que nesse caso o Kohen Gadol, que é nazir, também não deve se impurificar? Neste caso, Tamulomar, vem o Pasuk e fala a palavra Uleachotó. Ele não vai se impurificar para sua irmã. Aprendemos dessa palavra Leachotó, de nome também Avalametame, Ulemet Mitzvah. Ele não se impurifica para os seus parentes, que tem outras pessoas que podem cuidar do enterro. Já para o Met Mitzvah, um cadáver que está no meio do caminho jogado e ninguém pode cuidar do enterro, mesmo um nazir que é Kohen Gadol, ele vai se impurificar e perder a mitzvah do sacrifício de Pesach para se impurificar. De tão grande que é a mitzvah do Met Mitzvah de enterrar o morto. Vemos, então, que a mitzvah de Met Mitzvah, ela prevalece sobre a mitzvah de Avodah, a mitzvah do sacrifício do Beit HaMikdash. Logo, o raciocínio diz, Shabbat nidchet mipnei Avodah. Logo, o Shabbat, que ele é menos, é de menor importância, de menor peso com relação ao serviço do Beit HaMikdash, porque o serviço do Beit HaMikdash prevalece sobre a proibição do Shabbat, que a gente fazia o serviço mesmo no Shabbat. E no dinjetei kvorat mit mitzvah do Reota. Então é óbvio que a mitzvah de enterrar o morto também vai ser feita no Shabbat. Em suma, se a gente vê que o serviço no Beit HaMikdash prevalece sobre o Shabbat, e a gente vê que a mitzvah de met mitzvah prevalece sobre o serviço no Beit HaMikdash, podemos concluir, diz o Reish Lakish, que a mitzvah de met mitzvah prevalece também sobre o Shabbat. Por que então a gente diz que a lei não é assim? Por que então a gente fala que a mitzvah de enterrar o met mitzvah não é feita no Shabbat? Amar lei, respondeu Rebbe Yochanan, Retzicha tochiach. Uma boa pergunta, mas a gente aprende isso de Retzicha. Retzicha é quando o beidin, o tribunal, vai efetuar a pena de morte. Shedocha et avodá, vená docha et Shabbat. Quando a gente vai efetuar uma pena de morte, mesmo que um kohen, se um kohen foi condenado, um sacerdote foi condenado de pena de morte, e ele está no meio de fazer um serviço no Beit HaMikdash, a gente para o serviço no meio e efetua a pena de morte. Mesmo que ele vai ser às custas do serviço no Beit HaMikdash. Logo, a Retzicha, efetuar a pena de morte, prevalece sobre o serviço no Beit HaMikdash. E o serviço no Beit HaMikdash, por sua vez, prevalece sobre o Shabbat. Mesmo assim, a gente fala que efetuar uma pena de morte não prevalece sobre o Shabbat. A gente não faz uma pena de morte no Shabbat. Daqui, a gente aprende que assim também o Met Mitzvah não prevalece sobre o Shabbat. Pergunta ao Reish Lakish, então. Retzicha gufa tidchet Shabbat mikal vachomer. Então, também sobre a pena de morte, podemos questionar. Por que O Beit Din, quando vai efetuar uma pena de morte, não faz isso no Shabat. O raciocínio diz: o Pasuk fala: uma pessoa que é condenada de pena de morte, a gente pode tirar ele do altar para morrer. Ou seja, a pena de morte prevalece sobre o serviço no Metamigdash. Shabat, o Shabat, que ele é inferior com relação ao serviço do Metamigdash, e no Din de Peretzichado, Reuta, o raciocínio diria que, obviamente, que efetuar uma pena de morte prevalece sobre o Shabat. Se efetuar uma pena de morte prevalece sobre o serviço do Metamigdash, que por sua vez prevalece sobre o Shabat, é óbvio que se efetuar uma pena de morte prevalece sobre o Shabat. Por que então, com relação a efetuar uma pena de morte, e assim também com relação a mitzvah de Met Mitzvah, os dois não são feitos no Shabat? Amar Rava, responde Rava então: Kvar Paskar Tana de Bereb Ishmael. Todas essas perguntas já foram respondidas na Braita de Bereb Ishmael. De Tana de Bereb Ishmael, fala a Braita de Bereb Ishmael. O Pasuk fala, com relação às proibições de Shabat, Loteva aru esh, vocês não devem acender fogo no Shabat. Mata Murlomar, o que que esse Pasuk veio nos ensinar? Questiona Gemara, mata Murlomar? Como assim? É óbvio o que o Pasuk veio ensinar. Nós sabemos que a Torá falou de uma maneira geral, no primeiro Pasuk, vocês não devem fazer nenhum trabalho proibido no Shabat. Dentro de todos esses trabalhos proibidos está incluso a proibição de acender fogo. Depois, a Torá aumenta mais um segundo pasuk que diz: não acenderás fogo no Shabat. A princípio, esse segundo pasuk, ele não é desnecessário. Já foi dito de uma maneira geral que a gente não deve fazer trabalhos proibidos no Shabat. Fala então, discutem sobre isso os amoraim. A primeira opinião diz: isso vem nos dizer que mesmo que todos os outros trabalhos do Shabat eles são proibidos com uma gravidade maior, a pessoa pode ser castigado com pena de morte. Mesmo assim, com relação a acender o fogo, a gravidade é menor, é um issur lav, que é uma gravidade de menor, e não é tão grave igual aos outros. Essa é a opinião de Rebbe Yossi. Já o Rebbe Natan diz que isso vem nos ensinar um outro conceito, que assim como existe uma proibição específica sobre acender o fogo, assim também existe uma proibição específica sobre cada um dos trabalhos proibidos. Logo, a pessoa que transgride todos eles, é como se fosse que ele transgrediu várias proibições, e não somente uma. Detalhe, como a gente estudou numa braita, falamos sobre isso em Masechet Shabbat, Havara Ravetsa de Rebiose Bratano Melechalegatsa. Cada um explica segundo a sua opinião. Então, conclui Agmará, como é que a gente perguntou por que está escrito Lotevar Uesh? Por que está escrito que a gente não vai acender fogo? A gente sabe que o Rebbe Yochanan, o Rebbe Yossi e o Rebbe Natan, cada um explica por que existe esse passu que diz que não vai, que a gente não deve acender fogo. Ela amarava, então a versão correta é outra, explica o Rava. Tana Moshavot Kalali. Moshavot Ma Tamud Lomar. O passu fala o seguinte: Lotevar Uesh Bechol Moshavoteichem. Vocês não vão acender fogo, não vão acender fogo, não acenderás fogo em todos os seus assentos, em todas as suas cidades. O que que essa palavra vem nos ensinar? Não acenderás fogo em todas as suas cidades. Mirdi, Shabbat Chovat Aguf. Chovat Aguf não é bem bares, bem chutzares. O Shabbat, ele não é uma lei, uma mitzvah que ela é ligada justamente à terra. Uma mitzvah que é ligada ao comportamento da pessoa. Uma mitzvah que é ligada ao comportamento da pessoa, ela rege tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel. Então, por que o pasuk fala não acenderás fogo nos seus assentos? Moshavot katan rachman alach, mas o que essa palavra vem nos ensinar? Mishum Rebbe Ishmael, falam, explicou Rebbe Ishmael, Amar Talmid Echad, falou um dos discípulos no Betamigdash. Essas palavras vêm nos ensinar o seguinte: Levish Neymar ki yeh beishchet mishpat mavet. Veumat, o pasuk diz, uma pessoa que realmente merece, ele vai ser condenado e vai ser efetuada a pena de morte. Shomeani ben bechol, ben beshabat. A gente pode então levantar a questão: será que a pena de morte deve ser efetuada mesmo no Shabat ou não? Veamarim kei mechalei amot yumat. Quando o pasuk diz que as pessoas que vão profanar o Shabat, Será eles são, merecem pena de morte? A pessoa que vai profanar o Shabbat merece pena de morte. Bechar melachot, chutz mitzat beidin, ou ele afirma mitzat beidin. Será que isso se refere aos outras proibições do Shabbat? Mas com relação a efetuar uma pena de morte, a gente pode profanar o Shabbat para efetuar uma pena de morte? Ou será que não? E da mesma maneira a gente questiona. O Marim Kaim Veumat, quando o pastor diz que a pessoa que merece vai se condenar e efetuada a pena de morte. Bechol, avalou o Shabbat ou era o Shabbat? Será que isso deve ser feito no Shabbat ou não? Ou seja, a gente está na dúvida. Será que efetuar uma pena de morte é uma coisa que prevalece sobre o Shabbat ou não? Tamud Lomar, vem o passuk que nos ensina. Lotevaru esh bechol moshvoteichem. Não acenderás fogo em todos os seus assentos. A palavra usada é moshvoteichem. Os seus assentos, suas cidades. ולעלן אומר ויהיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. קוראסון, האובליגסון, ג'י אינסטיטואיר בתי דינים, טריבונאיס, ופסוק ג'יס ואיס ואיסי סוס לייז וסוס טריבונאיס עם תודו סוס הסנטוס. מה המושבות אמור ללן בדין? המושבות לכאן בדין. אסין como a palavra no outro pasuk, em todos os seus assentos, se referem aos tribunais. Assim também a palavra Moshvoteichem, seus assentos, no nosso pasuk, também se refere aos tribunais. E vem o pasuk que fala o seguinte, Vamarachmaná, Lo tevaruesh bechol Moshvoteichem. Não acenderás fogo em todos os seus assentos, ou seja, em todos os seus tribunais. O que isso vem nos ensinar? Que a gente não deve acender fogo, não devemos acender fogo no tribunal. Isso quer dizer que a gente não efetua uma pena de morte no Shabbat. Porque uma das quatro penas de morte é serifá, que a pessoa esquentava um ferro quente e botavam dentro da galheta da pessoa, como a gente vai ver nos próximos capítulos. E para isso era necessário acender fogo. E se vem o pastor que diz, não acenderás fogo nos seus tribunais, o pastor vem nos ensinar que a gente não efetua a pena de morte no Shabbat. Logo, dessa braita de Rebbe Ishmael, a gente aprende que não se efetua uma pena de morte no Shabbat, mesmo que segundo o raciocínio eu poderia achar que a pena de morte prevalece sobre a proibição do Shabbat, vem o pastor que nos ensina que não. E da mesma maneira, a mitzvah de enterrar um falecido também não prevalece sobre o Shabbat. Amar Abai disse então Abai, Rasta de Amar Enderetzichado Hata Shabbat. Agora que a gente aprendeu de um pasuk que efetuar uma pena de morte não prevalece sobre o Shabbat, Enderetzichado Hata Avodav Kelvachomer. Eu posso concluir através do raciocínio que uma pena de morte não prevalece nem mesmo sobre o serviço do Beit HaMikdash. Porque o raciocínio fala o seguinte, o Ma Shabbat Nidchet Mipnei Avodah. Se a gente vê com relação ao Shabbat, que ele é inferior ao serviço do Beit HaMikdash, porque o serviço do Beit HaMikdash é feito mesmo no Shabbat. Ele Tzichado He Otah. A pena de morte não prevalece sobre o Shabbat. Avodah Sheidochat HaShabbat Erodin Shelot Ele Tzichado He Otah. É óbvio que o serviço do Beit HaMikdash, que é superior ao Shabbat, porque ele prevalece sobre o Shabbat, é óbvio que a pena de morte não vai prevalecer sobre o serviço do Beit HaMikdash. Assim falou Abai. Porém, por outro lado, vimos um pasuk anteriormente que ele fala Mentes Bechita Kehron Lamut. Uma pessoa, um Kohen, que é condenado à pena de morte, a gente arranca ele do Mizbeach para morrer. Ou seja, a pena de morte sim prevalece sobre o serviço do Beit HaMikdash, contra o que disse Abai. Explica o Abai, Ahu le korban yachid de lo tachrei Shabbat. Esse passo que se refere, existem dois tipos de serviço do Beit HaMikdash. Existe o serviço korban yachid e korban tzibur. Korban yachid são aqueles korbanot, aqueles sacrifícios que eram trazidos, eram oferecidos por uma pessoa particular. Uma pessoa fazia uma promessa que ele vai trazer um sacrifício no Beit HaMikdash. Isso é algo muito importante, mas não tem tanto peso assim quanto um sacrifício que é trazido por todo o povo como um coletivo. É um korban tzibur, um korban de importância maior. Logo, fala o Abaye que se o Kohen está fazendo um serviço de korban yachid, um serviço que está oferecendo um sacrifício de uma pessoa particular. É um serviço de menos importância. Sobre isso falou o Passuk, que a gente arranca ele do Mizbeach, porque ele merece pena de morte. Sobre isso a pena de morte prevalece sobre o serviço no Betamigdash. Já um serviço que vem, que é um korban tzibur, um korban de todo o povo como coletivo, isso tem mais peso. Logo, a pena de morte não prevalece sobre isso. Essa é a opinião de Abai. Amar Rava, vem Rava e discute com isso. O Rava vai provar que não, que a pena de morte prevalece sobre qualquer tipo de serviço no Beit HaMikdash. Ele fala o seguinte: Lo teretzicha korban yachid mikel vachomer. Segundo o seu raciocínio, Abaye, podemos concluir também que a pena de morte ela não prevalece nem mesmo sobre um korban yachid, não prevalece nem mesmo sobre um sacrifício de uma pessoa particular de menos importância, segundo o seu raciocínio. Por quê? Podemos falar o seguinte: nós sabemos que os sacrifícios particulares não podiam ser feitos no Shabbat, mas podem ser feitos, segundo uma opinião, no Yom Tov, como são as festas de Pesach e de Sukkot, por exemplo. Logo, se a gente vê o Yom Tov, que os sacrifícios particulares eles prevalecem sobre o Yom Tov, a gente vê que a pena de morte não pode ser efetuada no Yom Tov, assim como a pena de morte não pode ser efetuada no Shabbat. Korban yachid, shodochet Yom Tov. Então, um sacrifício particular que ele prevalece sobre Yom Tov, enodin shelo teretzicha dochet, é óbvio que a pena de morte não vai prevalecer sobre o sacrifício particular. Porque se o Yom Tov, sobre o Yom Tov, a pena de morte não consegue prevalecer, e o sacrifício particular prevalece sobre o Yom Tov, é óbvio que a pena de morte não prevalece sobre o sacrifício particular. É uma pergunta do Abai, do Rava contra o Abai, porque segundo o raciocínio dele, podemos concluir também que, segundo o raciocínio dele, que trouxe o Abai a concluir que a pena de morte não prevalece sobre um korban tzibur, não prevalece sobre um sacrifício coletivo. Assim também, o raciocínio deveria dizer que a pena de morte não prevalece sobre um sacrifício particular. O Abaye poderia responder se ele sustentasse como a opinião que diz que os sacrifícios particulares não podem ser trazidos no Yom Tov. Se ele sustenta como a opinião que diz que no Nedarim Davot os sacrifícios particulares não podem ser trazidos no Yom Tov, logo todo raciocínio através de Yom Tov não existe. Ele amarava, mas falava também segundo esta opinião. Eu posso questionar o que disse o Abaye? Óbvio que segundo a opinião que diz que os sacrifícios particulares eles são trazidos no Yom Tov, então como foi dito anteriormente, através do raciocínio temos que concluir que a pena de morte ela não prevalece sobre nenhum serviço no Beit HaMikdash. Logo, não temos como explicar o pastor que diz que a gente arranca o Kohen do Mizbeach. Ele afirma, manda amar e narim da vot em que levim beyom tov, mesmo segundo a opinião que diz que sacrifícios particulares não são feitos no Yom Tov, mesmo segundo essa opinião, eu ainda questiono o que foi dito por Abai. Aktivim Mizbechi, tikachem lamut, Mizbechi ameyuchad li, umayim yutamid. O pastor fala, você vai arrancar o Kohen do meu altar, do meu Mizbeach, para a pena de morte, para morrer. O que quer dizer o meu Mizbeach? Quer dizer um sacrifício que ele é todo de Deus. Isso quer dizer, não é uma pessoa particular que está doendo, e sim o povo como um coletivo, isso é o altar especificamente que é todo de Deus. E sobre isso o pastor está falando, sobre uma pessoa que está falando um sacrifício coletivo, e sobre isso fala o pastor que a gente pode tirar o Kohen se ele foi convertido, se ele foi condenado à pena de morte. A gente vê, fala o Rava contra o Abaye, que a pena de morte prevalece até mesmo um sacrifício coletivo. Então, resumindo, a Gemara explicou através da Braita de Rebbe Ishmael que o Pasuk fala, Bechor Moshvoteichem, não acenderás fogo nos seus assentos, que quer dizer dos seus tribunais, e isso nos ensina que mesmo que segundo o raciocínio a gente diria que a pena de morte pode ser efetuada no Shabat, o pasuk nos ensina que não, que as penas de morte não podem ser efetuadas no Shabat. Isso aqui foi dito na Braita de Rabbi Shimon. E agora temos uma discussão do Abai e Urav. O Abai diz uma vez que isso foi dito, que a pena de morte não prevalece sobre o Shabat, podemos concluir que a pena de morte não prevalece também sobre um sacrifício coletivo. Somente prevalece sobre um sacrifício particular. Veio Rava que diz que não. Segundo o raciocínio de Abai, teremos que dizer que mesmo sobre um sacrifício particular, a pena de morte não prevalece. A lei, então, não é assim. A lei é que uma pena de morte prevalece sobre qualquer tipo de serviço no Beit HaMikdash. Então, Abai diz que a pena de morte prevalece somente sobre serviços particulares no Beit HaMikdash. E Rava diz que a pena de morte prevalece sobre qualquer tipo de serviço no Beit HaMikdash. Tivemos um daf com um pouco de raciocínio, Bezat Hashem, amanhã um novo daf.